bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e mais uma vez para refletir sobre as decisões tomadas ontem pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, numa decisão extremamente extravagante, para dizer o mínimo, né? Ia falar polêmica, não, extravagante, espantosa ontem ao decidir por a aceitação de um habeas corpus, onde através de uma filigrana jurídica pode resultar na soltura do presidente Lula. É exatamente esse o objetivo daqueles juízes. Só que essa decisão, ele provocou um verdadeiro terremoto no mundo jurídico, porque vai implicar numa possibilidade de recurso de todos os julgamentos que envolveram delações, delatores, que não estão somente no escopo das investigações da Lava Jato. Muita gente está só olhando para a Lava Jato, é o fim da Lava Jato, é a libertação do Lula, não, mas todos os julgamentos, preste atenção, que envolverem delatores. Por exemplo, em crimes dessa imensa organização criminosa que nós temos aqui no nosso país, né? O PCC, por exemplo. Quem está nos alertando isso é o nosso comentarista, tanto político como jurídico, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco direto lá de São Paulo, da Eagleview. Eagleview é um site que o doutor Fernando mantém, que é a visão da águia. Então, ele traduz o seu site dizendo que no mundo orwelliano de Orwell, né? Pensa livremente quem alça voo para ver as coisas como realmente são. Hoje, mais do que nunca, nós temos que voar e ver o que aconteceu lá naquela Praça dos Três Poderes, onde um dos poderes ontem deixou a Constituição de lado para virar um partido político. Não é mesmo, doutor Fernando? Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, João Batista, amigos do nosso queridíssimo canal Notícias Agrícolas. Nós agora estamos, assim, vivendo no mundo de Alice, no País das Maravilhas, né? O Supremo Tribunal Federal, ele deixou de aplicar a lei. Ele agora legisla, né? Ele julga para além da lei, né? Ou seja, nós estamos jogando o Estado de Direito, a ordem constitucional, para baixo do tapete. É isso que está acontecendo.
Só para lembrar, quem legisla é o Congresso. São os deputados, são os senadores que fazem, tiram, remendam as leis. E cabe ao Judiciário, através do Supremo, confirmar através da Constituição. Eles estão lá para olhar se as coisas estão enquadradas dentro da Constituição e não para fazerem leis. Mas ontem eles fizeram uma chamada chicana. Chicana no mundo jurídico, o que vem a ser, doutor Fernando?
Olha, chicana no mundo jurídico, ela é até admissível como um instrumento radical de defesa, né? Ou seja, é uma forma, uma tramóia, uma forma de você ser criativo, né? Em matéria de defesa, de alegação de provas, né? Até um certo limite do tolerável, né? O chicaneiro nunca é bem visto dentro de um processo, né? E nunca é muito bem tolerado pelo magistrado e muito menos pela persecução penal, pelo promotor, porque geralmente o chicaneiro, ele usa dos recursos que estão às mãos, né? Geralmente quando ocorre um caso de desespero, né? Aquela hora que você tem que defender um réu que nega a culpa, mas todos os elementos estão contra ele. Agora, o que não é admissível é a magistratura fazer uso da chicana, né? Muito menos o Ministério Público. Né? No caso em questão, é incrível, mas nós voltamos de novo àquela cena, você se lembra, João Batista, do nosso queridíssimo presidente Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, se dirigir a outro ministro da casa e falar: olha, mas o que o senhor está propondo é uma chicana, né? É o que nós estamos vendo agora, né? Estão inventando coisas para além dos limites da lei.
Vamos lembrar que a gente viu muitos filmes americanos que enaltecem muito bem a execução da lei, né? O chicaneiro, quando vê que está perdendo a situação, o réu vai ser condenado e tal, ele se joga no chão, ele faz qualquer coisa para adiar a decisão, para tentar sensibilizar os jurados.
O que o senhor tá dizendo... tira a carta da manga, né? É. Como a gente costuma dizer.
O que o senhor está dizendo é que ontem não havia advogado de defesa, eram juízes
Eles então, não podiam. Você admitia o que aconteceu ali.
Eles não podiam.
O que acontece?
Sim, né? Só para começar. Eles não podiam admitir firulas. Eles tinham que julgar as questões à luz da Constituição tão somente. Está dentro da Constituição? Sim. Não está dentro da Constituição? Não. Pronto, tão simples. Põe um computador lá, resolve logo esse negócio.
Pelo visto, o computador vai julgar melhor, né, João? É.
Mas, enfim, o que a gente viu ontem? O que aconteceu, na verdade, doutor Fernando, na sua ótica?
Olha, o que acontece é o corolário de um projeto, de um processo de desconstrução da Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que não vem de hoje, né, João? O Supremo, o que ele tem feito com a Operação Lava Jato, que não é uma operação, né? Nós já estamos na 75ª edição da operação, né? São milhares de indivíduos sendo investigados, né? Centenas de indivíduos já condenados, né? Bilhões que estão retornando para os cofres públicos, e quando se chega no Supremo Tribunal Federal, o que nós observamos ali é um deserto, quando não um retorno ao status quo ante, né? O que o Supremo tem feito? Ele fatiou a Lava Jato, ele criou uma série de dificuldades para o cumprimento das normas, ele reduz as sentenças, né? Ele revisa fatos, geralmente sempre, de certa maneira, atendendo aos interesses dos poderosos de plantão, né? Ontem foi inédito um caso que já está julgado em primeira instância, já está confirmado em instância superior, né? É um antigo gerente da Petrobras, né? Ele foi delatado por seus comparsas dentro do esquema de corrupção havido dentro da Petrobras, né? E, de repente, como não tinha outra saída, apresentou um habeas corpus com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal em situação similar anterior, ou seja, o Supremo já havia decidido de forma similar em um outro habeas corpus, né? Informando o seguinte: olha, eu respondi o processo junto com os outros comparsas, mas na hora de se fazer as alegações finais, como eles me delataram, eu deveria ser, então, ouvido por último, né? Parece, à primeira vista, que realmente você pode fazer isso, né? Porque é uma questão de defesa, você tem que ouvir a outra parte para não ser surpreendido por ela, né, no curso do processo. Só que não é isso. No curso do processo é que as delações premiadas podem ocorrer nos termos da lei de combate ao crime organizado, que é uma legislação nova e que não tem essa previsão de ordem das falas nas alegações finais, né? Por quê? Porque o indivíduo, o processo penal, ele tem uma lógica implacável. Ele tem a investigação, ele tem a colheita de provas, tem as buscas, tem a denúncia, tem a homologação de confissões ou da delação, né? A outra parte é ouvida a respeito, se julgam, se faz as audiências, se ouvem as provas, e então, com tudo isso já posto, é que as pessoas, então, são convocadas, os indivíduos acusados são intimados a oferecerem suas razões finais e o juiz julga. A ordem dessas razões pouco importa, porque eles vão todos se manifestar sobre aquilo que já se encontra nos autos. Ou seja, as provas já estão lá, essa delação premiada já se encontra lá, foi devidamente homologada, porque se não foi homologada anteriormente, ela não é aceita. Portanto, não há fato novo, né, que possa ser alegado por uma parte e que a outra parte possa não ser ouvida a respeito. Quando isto ocorre, aí sim pode haver um prejuízo. Então, o próprio magistrado vai abrir prazo para que a outra parte se manifeste. Ou, no caso, se o réu alega um fato novo que implica ou prejudica o outro réu, este vai ser ouvido. O que acontece no caso do habeas corpus do Supremo? Não aconteceu nada disso. Todos foram ouvidos sobre os fatos e alegaram, em razões finais, se manifestaram sobre os fatos que foram devidamente processados durante o curso do processo, que nós chamamos de fase de conhecimento. Ou seja, não havia nada de inovação em fase de alegações finais que fosse de interesse do juízo, né? Agora, o Supremo, ao invés de acolher o óbvio? Não. Entendeu que, como há um acusado delator e o outro que foi delatado, este delatado obrigatoriamente deveria apresentar suas alegações finais depois do delator, como se houvesse algo a ser acrescentado nesta fase, que é uma fase final de processo, em que as partes se referem ao que foi processado nos autos e reafirmam a sua oposição ao juiz. Ou seja, não há prova, não há audiência, não há promoção de novos fatos, nada que justifique o Supremo conceder o habeas corpus, anular a decisão condenatória do juízo, fazer o processo voltar para trás apenas para que uma parte apresente seus memoriais depois da outra. Percebem? O que houve aí é um ganho de tempo. É o que você mesmo disse, João. É um ganho de tempo. Voltou para trás, de repente pode até pegar uma prescrição no meio do caminho, por absolutamente nada.
É uma firula mesmo, uma firula jurídica. Só para atualizar o que o doutor Fernando está dizendo, então a decisão de ontem, o julgamento de ontem, diz respeito a um habeas corpus impetrado por Márcio de Almeida Ferreira, condenado a 10 anos de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no bojo da Operação Lava Jato. E ele veio no bojo, né, no encalço da decisão tomada anteriormente, também absolutamente surpreendente, onde o condenado Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco Central da Petrobras, foi condenado no bojo da Operação Lava Jato. E aí o advogado do Bendini alegou essa firula e aí foi aceita. Aí esse sujeito já ontem já engatou também o mesmo direito de ser julgado no Supremo, que apreciou. E as consequências agora é que nós vamos levar para o doutor Fernando. As consequências, me parece, mais simples, mais evidentes, e está na mente de todos os brasileiros de bem, é que essa firula teve um objetivo, primeiro, de destruir a Lava Jato, o segundo, óbvio, é soltar o Lula. Mas tem uma consequência mais dramática que o doutor Fernando está nos enviando aqui através de um artigo que está exposto embaixo aqui dessa nossa entrevista já. Doutor Fernando, qual é a principal e angustiante consequência dessa decisão de ontem?
O Supremo, ele não pode decidir pensando apenas num caso específico. As decisões do Supremo Tribunal Federal têm, sim, repercussão sobre todos os demais processos similares. Ora, o que que acontece? Nem o Código de Processo Penal, nem a Lei 12.850 de 2013, que é a lei específica que trata do combate ao crime organizado, nenhuma desses marcos legais estabelece ordem, né, de alegações finais, né, entre os réus que são coautores, sendo todos processados, né, na mesma denúncia, no mesmo procedimento, né? E não poderia ser diferente, porque, afinal, partes do processo são acusação e defesa. Não tem partes entre defesas, percebe? Então, o que acontece? O Supremo, inovando, né, acatando esta firula legal, né, e anulando um processo, né, anulando uma decisão judicial para que, dentre o mesmo processo, um réu fale antes de outro para depois voltar a ser julgado, né? Ele abriu espaço para um trem da alegria, né, formado por todo tipo de traficante de drogas, de líder de crime organizado, de membro do PCC, membro do cartel de drogas colombiano preso no Brasil, né? Membro de quadrilhas de assaltantes de banco, né? Membro de latrocidas, né? Ou seja, ele abriu um espaço para todo tipo de bandidagem, né, alegar a mesma coisa quando há a hipótese de, havendo mais de um réu acabar no processo delatando o outro. Ou seja,
onde tiver delação,
as portas do inferno. Sim. Nós vamos ter aí uma onda de habeas corpus, né, daqui até Quixeramobim, né, em cima, para favorecer tudo quanto é tipo de bandido que já foi processado e julgado corretamente em primeira instância.
Então, assim, porque a firula, a ordem das coisas, o senhor já explicou muito bem, é assim mesmo. Eles estão tentando inverter uma lógica da jurisprudência brasileira. Mas o que está explícito, o que está focado, são julgamentos que envolvem delações. Então, como
isso,
o senhor disse...
Isso, que são as delações, são institutos previstos nesta lei federal, né, de 2013, de combate ao crime organizado. A delação, que é chamada, na verdade, pela lei de colaboração, né, ela é um mecanismo, né, que já há muitos anos ela tem sido aceita, mas agora ela foi regulamentada de maneira a beneficiar, né, aquele que delata. Né. É uma forma que o Estado encontrou de, dentro de uma organização criminosa, que nós sabemos que é sujeito aos mais variados tipos de coação aos seus próprios membros, né, abrir espaço para que um arrependido ou às vésperas de ser processado e condenado a penas pesadas, possa chegar junto ao Ministério Público e falar: olha, eu entrego lá o líder, vou abrir como é que funciona a organização criminosa, vocês reduzem a minha pena, né? E eu entrego, facilito a vida de vocês para investigarem o delito. É isso que é a delação. Isto não impede em qualquer tipo de alteração no curso do processo em relação às partes. O sujeito continua sendo um criminoso processado, só que agora também delator, e o outro é o delatado, se for líder dele. Ou seja, os fatos a serem tratados são os mesmos. A prova, sim, é reforçada por este em relação àquele, mas o juiz vai julgar nos mesmos moldes, né? E ambos, tanto o delator quanto o delatado no mesmo processo, têm todas as suas garantias para apresentar provas, razões e contrarrazões.
Mas
não se faz em razões finais de processo. Isso se faz no curso do processo. E as razões apenas reforçam isso. Então tem uma jogada aí, uma firula legal, que é de uma desonestidade intelectual monstruosa. Como se as alegações finais do processo pudessem apresentar algo de novo. Elas não apresentam nada de novo. Elas reforçam aquilo que foi colhido durante o processo. Então, esta ordem que se quer impor dentro do processo por parte da decisão do Supremo Tribunal Federal é uma falácia. É absolutamente inócua. Né? Só tem uma função: prejudicar tudo que até hoje foi apurado, né, contra o crime organizado na história do país nos últimos 5, 6, 7, 8 anos.
Então, como a gente disse, isso não passa de uma firula jurídica, de uma chicana, no sentido de atrasar, de atrapalhar. E o senhor deixou muito bem claro que não haverá nada novo no final do procedimento, que é o que estava acontecendo antes, porque as acusações, as defesas já estavam nos autos. Não haveria novidade nenhuma. Tá? Não haveria nada a acrescentar, apenas uma questão de ordem, tentando inverter a lógica, muito que bem. Agora, ficou muito claro para juristas como o senhor de que houve uma falácia, um crime contra o bom entendimento. Agora, vamos trazer para a luz do povo brasileiro. Mais uma vez, nós fomos chamados a intervir no procedimento porque ficou claro que estava se tentando destruir a Lava Jato. E tudo isso, tentando destruir a Lava Jato, tão somente para libertar um criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O que se queria, o que se quer é libertar o Lula, né, doutor Fernando?
Ah, é patente. Eu acho que o objetivo estratégico é, de todas as formas, causar problemas, né, para que não se cumpra, né, a condenação já posta em cima do Lula, né, e para que se volte atrás na segunda condenação ao qual ele já foi submetido em primeira instância, né, no caso aí do sítio. Né?
Sítio de Atibaia.
Então, porque o triplex já está até em terceira instância. Né?
Agora,
vai chegar agora no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Agora, veja só, vamos supor, são vários réus. Né? Olha, eu quero ser ouvido, eu quero fazer a minha alegação final por último, porque eu preciso saber o que o outro está alegando em relação a mim. Não existe isso no processo penal. Não existe. Né? Se acontece, há um prejuízo. E esse prejuízo, sim, é passível de intervenção em qualquer momento do processo por qualquer tribunal, né? Quando há prejuízo. Então, a falácia é dupla. Primeiro, quando há prejuízo, o Supremo pode interferir em qualquer circunstância. Portanto, ele não precisa, no bojo de um habeas corpus, decidir da forma como decidiu, estabelecendo uma regra que vai passar a valer para todos os demais processos. Você entendeu?
Sim,
eles
porque
estão criando uma regra.
Eles
não podem legislar.
Então, eles estão tomando uma decisão de repercussão geral, ou seja, vão atingir todos os procedimentos que envolvam delações.
Claro, e eles não precisam disso. O Supremo podia chegar e falar assim, olha, nas alegações finais, o fulano delator falou algo novo que ciclano delatado não entendeu que era em seu prejuízo. Ele alegou que isso podia vir em seu prejuízo, o juiz não deu conta disso ou achou por bem não acatar, e aí ele fez uma sentença em prejuízo deste último. Pode ser anulado. Agora, a repercussão geral não é isso. A repercussão geral fala o seguinte, daqui por diante, ou pior, porque o Supremo ainda não definiu, né? Daqui para trás, todas as vezes em que houve delator e delatado e um não apresentou as alegações finais na frente do outro, nós vamos anular a sentença. Mas, é isso que está dito.
Então, assim, resumindo, eles tentaram atirar num passarinho para libertar o Lula, estão atingindo toda a Operação Lava Jato, que é a operação mais benquista e aceita pela sociedade
brasileira. Estão atingindo a Lava Jato, estão atingindo o combate ao PCC, estão atingindo o combate ao tráfico de drogas, que tem sido vitorioso neste ano, né? Como nunca antes. Né? Praticamente dobramos o número de apreensões e de prisões em 9 meses. Em relação aos anos passados. E o Supremo está fazendo esta firula em prejuízo do Estado de Direito e da segurança da população.
Eu queria fazer voz ao que o senhor está dizendo, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, para que leiam o voto do ministro Luiz Barroso, que foi muito claro, deixou aquela linguagem do juridiquês, daquela linguagem empolada que muitos não entendem, para falar o português claro sobre o que estava acontecendo. Mesmo assim, claro, ele não conseguiu convencer e comover seus pares e perdemos por 6-4. Estou dizendo...
Na verdade, são 7, né? 7-3, praticamente, né? Porque o Toffoli já tinha adiantado o seu voto, né?
Ah, então foi 7-3. Muito que bem. Só que eu estou colocando no tempo passado, porque isso foi ontem. Hoje, no dia seguinte, as coisas mudaram. Ou seja, pelo menos eu estou acreditando que estão mudando pela grande repercussão que isso alcançou e fez novamente que nós nos alinhássemos nessa pergunta que eu estou fazendo sobre essa decisão, esse dilema. De que lado você está? Ao lado da Lava Jato? A favor do combate à corrupção ou a favor da corrupção? É disso que se trata. A moeda não tem 3 lados, não, ela não para de pé. Ou você está de um lado ou você está de um outro lado. Me parece que, pela manifestação da sociedade que nós estamos vendo nesta sexta-feira, nesse horário, é imensa, fazendo que, certamente, o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, tome uma medida salvadora e mantenedora do que estava em andamento, que seja a Operação Lava Jato.
Sou muito cético, viu, João? Não vai tomar medida nenhuma, viu? Porque está comprometido com esse processo, viu? E vou dizer mais. O que nós vimos ali foi um horror. O que nós assistimos ontem, para nosso espanto, foi o Supremo se perder num debate absolutamente inócuo, falacioso, e a última coisa que interessava aos julgadores naquele momento era o fato em si. Nem o nome do acusado ou do beneficiário do habeas corpus foi citado nas decisões. Eles estavam julgando em outra esfera. Eles estavam em Saturno. Não estavam
Fernando,
se debruçando sobre o processo. Você percebe?
Tá. O senhor tem uma posição, eu estou com outra aqui. Eu estou mais otimista, o senhor está pessimista. Mas, assim, o que teria levado o Dias Toffoli a recuar no último momento, antes de ele sacramentar, bater o martelo e dizer assim, não, vamos deixar para quarta-feira para saber a repercussão, a abrangência dessa decisão. Ou seja, falta eu li assim...
Ele fez isso porque falta o Marco Aurélio Melo selar o túmulo da jurisprudência brasileira. Ele não estava em plenário. Ele vai ser ouvido na quarta-feira e nós já sabemos, em tese, né, o que pode dar no voto dele.
Né? E aí vem o presidente, o Dias Toffoli, e diz que a lei vai retroagir?
Pois é, ali agora ficou o seguinte, isso é o outro ponto. Por que ele interrompeu? Para ouvir também o Marco Aurélio. Porque tem duas escolas lá. Primeiro, aceitava essa bobagem ou aplicava-se a lei? Né? Pelo visto, aceitaram a bobagem. Bom, aceitaram a bobagem, né? Em que medida essa bobagem vai se reproduzir sobre os demais processos em curso no país? Né? Tem duas escolas. Olha, nós só vamos aplicar esse nosso entendimento daqui por diante, disseram uns, inclusive o Barroso, só daqui por diante. Né? Aí outros, como é o caso do Lewandowski. Não, nós vamos aplicar daqui para trás. Vamos pegar todos aqueles que se submeteram aos termos da Lei 12.850, ou seja, de 2013 para cá, todo aquele que acabou na fase final do processo em primeira instância, sendo delatado, alegando, apresentando as alegações finais antes, né, ou ao mesmo tempo que o delator, todos eles estarão dentro do bojo desse habeas corpus e poderão alegar a nulidade da decisão. Então, aí nós vamos ter um volume enorme de decisões anuladas, né, o que é muito grave.
Seja ele de colarinho branco ou seja um criminoso qualquer.
Pois é. Aí, o que que acontece? Eles vão ter que decidir. Né? Há uma terceira linha que é o seguinte, olha, tem que comprovar no processo que houve prejuízo. Se não houve prejuízo, não há por que conceder o habeas corpus. Meu Deus, era isso que foi decidido pelo juiz do processo. A primeira coisa que consta, no caso do Bedini, e agora, o Bedini estava escrito especificamente isso, que o Bedini alegou. Né? E o que disse o Sérgio Moro na sua decisão? Não entendo que tenha havido prejuízo. Ponto. Então, já houve essa decisão e o pronunciamento judicial. O que deveria o Supremo Tribunal fazer? Observar se realmente a decisão do juiz foi correta ou não. Mas eles não fizeram isso ontem, João. Eles ficaram decidindo em tese a ordem das alegações ao final do processo, sem se preocupar se o juiz da causa efetivamente verificou se houve prejuízo ou não.
Agora, então essa seria a terceira alternativa, mas essa terceira alternativa daria para eles não somente um ganho de tempo. Isso seria dramático, por exemplo, no caso do paciente Lula?
Isso iria transformar uma segunda novela. Quer dizer, dentre as 50, né, os 50 recursos já impetrados no processo do Lula, nós temos agora os 51. Aliás, é uma boa ideia.
Né? Muito bem. Esse é um papo cheio de cor de humor, porque a gente tenta não resvalar para o ridículo da coisa. Mas, e a quarta alternativa... Eu me perdi aqui. Teria a quarta alternativa, que seria de ontem para frente, daquela decisão de ontem ou a decisão que vai ser tomada com o
voto do Marco
Aurélio.
É a primeira alternativa que eu citei. São três, né? A primeira alternativa é, olha, só vale daqui para diante. O que não é verdade, porque eles decidiram no habeas corpus aqui para trás. Percebe?
Então eles estão...
Olha, nós
eles
decidimos e anulamos de fulano e de ciclano, mas daqui por diante é que nós vamos passar a anular.
Não existe.
Não existe. Todo mundo vai entrar com habeas corpus baseado no que eles mesmos decidiram, que foi para trás. Né?
Então, e com a sua experiência, o que o presidente Dias Toffoli vai fazer?
Ele vai chorar, né? Porque o que nós temos agora?
Ele só não, a nação brasileira vai chorar.
A nação brasileira, né? Sim. O que eu acho aí que está consolidado o seguinte fato. Nós temos hoje uma composição no Supremo Tribunal Federal que é contrária aos interesses da República.
Sim,
ou nós resolvemos isso de alguma forma, ou nós vamos sofrer pelos próximos anos e não vamos conseguir resolver nada no âmbito da cúpula do judiciário brasileiro.
Mas, doutor Fernando, vem cá, eu estou surpreso com essa sua seu pessimismo, tem que ter uma solução. Não pode ser a solução também daquele famoso do Jânio Quadros lá, né? Um cabo e dois soldados. Não pode ser
isso. Pois é, mas você sabe que às vezes a gente até pensa, né, João?
É, mas nem vamos pensar. Qual é a solução? Tem que ter uma solução, tem que ter uma saída.
Tem duas saídas. Tem um movimento no Senado brasileiro, né, de buscar uma reforma, né, na cúpula do Poder Judiciário por uma emenda constitucional, né, que eu acho válido. Vamos entrar com uma emenda constitucional, alterar a forma de composição do Supremo Tribunal Federal, estabelecer um mandato e, de quebra, encerramos o mandato dos atuais ministros. Né?
Mas
isso é uma forma. Mas vai dar briga? Claro que vai dar briga.
Né? Não só vai dar briga, mas vai, como será que temos tempo para isso? Para que isso também interrompa o que foi decidido ontem?
Não. Não vamos. O que vai acontecer com referência ao que foi decidido ontem é que o Procurador-Geral da República, com certeza, deve entrar com uma medida judicial, né? Talvez até um embargo de declaração com caráter infringente, né? Modificativo, né? Para que eles revejam essa posição e aí sim, alegando a gravíssima repercussão que esta decisão pode ter em relação a todos os casos similares para muito além da Lava Jato.
Então vamos
mostrando o risco institucional que estamos correndo, né, por conta desta decisão. E aí sim, o Supremo terá condições, né, de poder, melhor compreendendo a situação, voltar atrás. Né? Já fizeram isso de certa maneira, mas em sentido contrário, né, em sede de embargos, do mesmo jeito, lá por ocasião daquele caso do Mensalão, né, onde eles voltaram atrás com referência a algumas penas, né, em sede de embargos. Né. Então, é possível que isso possa se processar da mesma forma, né, conforme a nova estratégia do novo Procurador-Geral da República.
Né. O Augusto Aras, né? Aras. Isso. Então, assim, então, pelo que eu entendi, só nos resta o novo PGR, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrar com embargo infringente, alegando um risco institucional da decisão tomada ontem lá no Supremo e eles analisarem e voltarem atrás. Mas cá entre nós.
E antes do infringente, entrar com embargos de declaração, porque assim, o volume de contradições dentro desse acórdão fica até difícil você recorrer, né? Ele está cheio de contradições, tais como essa. Como é que você vai resolver no curso do processo, como é que você vai estabelecer em fase de alegações finais, né, uma ordem de alegações, né, quando você tem delatores e delatados, se os fatos são os mesmos, se as delações se processaram no curso do processo e, portanto, não há qualquer surpresa em fase de alegação final que justifique esta ordem que agora parece que o tribunal quer estabelecer.
Bom, então o senhor está nos dando dois caminhos. Um caminho é todos nós chorarmos, né, e vermos os bandidos serem soltos, alegando entrando com habeas corpus semelhante ao de ontem, bandidos inclusive o condenado Luiz Inácio Lula da Silva, membros do PCC, etc., isso é o desastre. E outro é o caminho do embargo infringente do novo PGR, o Augusto Aras, que pode, alegando risco institucional, fazer com que esse acórdão de ontem seja modificado. Mas, isso. Doutor Fernando Pinheiro Pedro, o senhor acredita nisso mesmo?
Eu acho que a PGR vai adotar as medidas legais cabíveis. Vai entrar com embargos de declaração e depois com embargos infringentes. Né? Obviamente, eles vão ter que agir politicamente. E eu acredito aí sim que nós temos que nos mobilizar de novo, voltarmos às ruas para deixarmos bem claro ao Supremo Tribunal Federal que quem manda nesse país é o povo brasileiro.
Então, essa alegação de risco institucional é isso exatamente, ou seja, o povo dizer ao Supremo que há um risco institucional, ou seja, um risco de instabilidade na sociedade, né, a partir deles, lá do Supremo, dessa suprema chicana que eles cometeram ontem, e o povo nas ruas dizendo, parem com isso.
É, não é nem questão de se falar em decisão justa ou injusta. O que nós temos aí é uma verdadeira inversão, né, de todo o esforço da República de combate à corrupção e à criminalidade.
Ou seja, o senhor estaria dando a eles, essa sua sugestão, uma porta de saída, que seria a ação do novo PGR, alegando esse risco institucional. Mas isso só depois do voto de quarta-feira do ministro Marco Antônio, é isso, de Mello?
É isso. Vamos aguardar o que o Marco Aurélio Mello tem a dizer, né? Vamos ver. Né?
Depois que
o próprio decano votou em defesa desta bobagem, né, fica difícil a gente acreditar, né? Como costuma dizer, né, de onde menos se espera, de lá que não sai nada mesmo. Né?
Nossa, mas assim, eu fico realmente assustado, porque eu estava imaginando que, claro, a questão é política, o povo nas ruas faria com que eles revertessem a decisão de ontem, mas que uma reversão muito, muito mais simples desse cavalo de batalha que nós vamos ter pela frente.
Não, não tem. O que está se revelando, e não é de hoje, isso é importante observar. O Supremo tem tido este comportamento dúbio em relação à Lava Jato há anos. Desde a época do Teor Zavascki, nós já observamos, né? E eu tenho vários artigos no The Eagle View, João Batista, você pode até dar uma pesquisada lá, você vai ver vários artigos denunciando, olha, estão fatiando, estão modificando entendimento, estão criando obstáculos, e é tiro e queda, é sistemático você observar o Supremo dançando um twist quando o assunto é efetivo, conferir efetividade à Operação Lava Jato.
Então tá, meus amigos do Notícias Agrícolas, mais do que nunca é necessário que a gente reforce o nosso título dessa nossa conversa com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que é: de que lado você está? Do lado do combate à corrupção, do lado da defesa da Lava Jato, do lado da continuidade das operações de sufocamento do roubo institucionalizado do nosso dinheiro, ou do outro lado? Não tem três lados. Ou você está de um lado, o lado da lei, o lado da verdade, o lado da punição dos crimes, ou você está a favor dos crimes. Não há dois lados. Então, diante dessa evidência dramática, mas muito clara, é que nos cabe a solicitar a todos os homens de bem, né, doutor Fernando, que saiam às ruas, que coloquem a sua voz, né, no uso do que a constitucionalidade, você se exprimir, você se manifestar, se manifeste. O nosso lema aqui no Notícias Agrícolas está escrito no nosso frontispício, aí na nossa tela, que diz assim: seja o porta-voz de si mesmo. Não espere por mim, não espere para o doutor Fernando, e muito menos espere daqueles 11 homens que hoje assumiram o poder das nossas vidas. Se manifeste, organize-se, vá às ruas, que o perigo está muito mais latente do que você imagina. Podemos perder e temos um retrocesso de todas as nossas conquistas até o momento. Você decide de que lado você está. Não é mesmo, doutor Fernando? De que lado você está? O lado da verdade, não é isso? É.
Vamos sempre nos lembrar. O processo penal tem uma lógica implacável. E o Supremo Tribunal Federal está invertendo isto. Isto é muito grave. Isto fragiliza todo o sistema de repressão à criminalidade existente na nossa República.
É, nós não tivemos nem tempo de analisar e comentar aquela imensa bobagem divulgada simultaneamente a essa decisão estapafúrdia do Supremo, que foi a revelação do ex-PGR, né, dizendo que o Rodrigo Janot dizendo que entrou com uma arma engatilhada dentro do Supremo para dar um tiro no ministro Gilmar Mendes.
João, o que se pode esperar de um PGR que fez o que fez naquela delação premiada da JBS, né? Que liberou aqueles irmãos Batistas para viajarem para Nova York enquanto tentava derrubar a presidência da República com uma acusação falaciosa.
Doutor Fernando, o senhor já, na sua experiência, o senhor já teve um momento tão dramático como este que nós estamos vivenciando nesse exato instante, 15 horas e 38 minutos desta sexta-feira, doutor Fernando?
Eu acho que é uma série, né? Nós já tivemos momentos dramáticos desde o início, desde a queda de Dilma Rousseff, né? Desde quando conseguimos o impeachment da presidente Dilma, nós estamos sofrendo crises cíclicas. E é impressionante como a sede destas crises sempre ocorre no Supremo Tribunal Federal, né? Até mesmo as crises referentes ao Senado Federal ainda são mais fáceis de serem resolvidas, porque, afinal, nós temos a política e a democracia a nosso favor, né? Do que no Supremo, né? Que, infelizmente, é um poder, né? Que tem uma forma de atuação e um mecanismo de fisiologia, né? Que praticamente o torna imune, né? à vontade política nacional, né?
Muito bem.
Então, se isso, por um lado, pode servir para a prática da justiça, o que estamos vendo hoje é a pior judicatura da história do judiciário brasileiro trabalhar praticamente contra os interesses da República. É duro o que eu estou falando, mas é exatamente o que está ocorrendo.
Muito bem. Então, reforço aí o meu convite, o meu alerta a todos. Nós temos pouco tempo. Temos um novo Procurador-Geral da República, um novo PGR, que é o Dr. Augusto Aras, e ele tem que se movimentar com rapidez, entrando com seus embargos declaratórios, embargos infringentes, para que essa decisão estapafúrdia, essa suprema chicana acontecida ontem no nosso Supremo Tribunal Federal, seja imediatamente revertida. E só poderá ser revertido com a força do povo. Então, todos
vamos confiar agora no nosso Procurador-Geral da República. Vamos ver a que ele veio, né?
Mas é bem isso, né, doutor Fernando?
É isso.
Todos às ruas.
Todos às ruas.
Muito bem. Obrigado, doutor Fernando, mais uma vez. Bom final de semana. Segunda-feira estaremos juntos refletindo sobre os nossos caminhos, os caminhos do novo Brasil. Vamos em frente. Muito obrigado.
Um abraço.
É importante, então, ressalvar isso. Todos às ruas. Converse com seus amigos, converse com a sua família. Vamos todos expandir a informação. Vamos usar esse nosso instrumento democrático aqui, que é o celular, vamos difundir o que o doutor Fernando acaba de dizer. Essa sua entrevista daqui a pouco estará à sua disposição para você distribuir para todas as pessoas que você conhece. Vamos usar a força da mídia social a nosso favor, a favor do Brasil. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui no Notícias Agrícolas. Viva o Brasil e vamos em frente.